RFI convida.
Márcia Bechara.
Ele é oficialmente o quarto ministro da Cultura do Brasil em pouco mais de um ano no governo Temer, após a renúncia de seus predecessores, Marcelo Caleiro, Roberto Freire e o interino João Batista de Andrade. O ministério, aliás, imediatamente extinto pelo presidente da República após sua chegada ao poder em maio de 2016 e ressuscitado pelo mesmo em junho, após uma forte mobilização da classe artística. Antes de assumir a pasta, no último dia 25 de julho, ele deixou o cargo de diretor da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. O próprio João Batista de Andrade saiu alegando que o Ministério da Cultura havia se tornado inviável após o corte de 43% do orçamento e com o Fundo Nacional de Cultura zerado. Eu queria saber do senhor, ministro Sérgio Saleitão, um profissional que tem notória experiência em gestão pública, por que e para que assumir esse convite nesse momento, tendo pouco mais de um ano pela frente, havendo eleições em 2018?
Bom, o Brasil, como se sabe, começa apenas agora a sair de uma grave crise econômica e política. Eu acho que, num momento extremo como esse, nenhum brasileiro se convocado pode se furtar a dar a sua contribuição. Eu vejo a minha gestão aqui no Ministério com muito otimismo, com muito entusiasmo. Acho que o Ministério está longe de estar inviabilizado. Ao contrário, a cultura brasileira tem uma força muito grande, um conjunto de atividades com grande impacto sobre a geração de renda, mas também um grande impacto social. Sem dúvida nenhuma, estamos falando de uma das grandes vocações do Brasil.
E, ministro, falando da Ancine, o senhor deve manter a indicação do seu antecessor, do ministro interino, em relação à presidência do órgão, ou seja, o nome da Débora Ivanov?
Acho que mais importante do que o nome é o programa, ou seja, o que nós queremos para a Ancine, que é uma definição que se dará ao longo aí das próximas semanas. Tenho um grande respeito e uma grande admiração pela Débora Ivanova, mas é uma decisão que compete ao presidente da República. Isso é muito importante frisar, porque o modo como isso foi tratado anteriormente, acho que talvez tenha causado dúvidas em relação a isso.
E, ministro Sérgio Saleitão, quase 20 estados brasileiros não receberam os repasses do MIM, que eles cobram, cumprimento dos contratos firmados, como o Programa dos Pontos de Cultura, Edital Economia Criativa. O senhor pretende regularizar essa situação?
O presidente Michel Temer acenou agora com a possibilidade, no segundo semestre, de nós termos uma recomposição orçamentária do Ministério. O dever de casa que o presidente me deu foi justamente o de fazer um diagnóstico sobre o Ministério, inclusive buscar maneiras da gente cortar despesas.
Mas, ministro, com cortes da ordem de 43% do orçamento da pasta, eu imagino que os senhores já estejam trabalhando nem mais com prioridades, mas com urgências.
Então, eu acho que, embora o número seja um número, enfim, que chama a atenção, onde esse corte se reflete mais agudamente é sobre o investimento. Então, de fato, houve uma restrição ao investimento da pasta.
A Lei Rouanet anda meio sob suspeita. O que o senhor pretende fazer em tão pouco tempo em relação à principal lei de incentivo cultural do Brasil?
Muitos dos problemas que são atribuídos à Lei de Incentivo à Cultura Federal se devem, na verdade, a problemas de gestão por parte do Ministério. Alguns dos ministros que me antecederam eram contra a existência desse mecanismo. Há uma questão objetiva relacionada a prestações de contas. Há hoje cerca de 20 mil projetos cujas prestações de contas não foram analisadas pelo Ministério. Ora, isso não é um problema do mecanismo, isso é um problema de gestão dentro do Ministério, que nós vamos enfrentar e já temos a solução perfeitamente factível que, num prazo, alguma coisa em torno de 2 a 3 anos, a gente consiga dar conta desse déficit, desse passivo de prestações de contas dos projetos. O que nós pretendemos fazer aqui é justamente resolver esse passivo, simplificar, desburocratizar, racionalizar a gestão da lei, até porque a burocracia, muitas vezes, ela é barreira de entrada e é produtora de desigualdade. E nós pretendemos também incluirmos mecanismos inovadores que têm sido muito utilizados em outros países e com muito sucesso, como, por exemplo, exemplo, a criação dos fundos patrimoniais permanentes, né, os chamados endowments, que são muito adequados ao financiamento e à sustentabilidade de instituições culturais de caráter permanente, como, por exemplo, museus, centros culturais.
Ministro, o senhor também aborda a questão desse mecanismo que a gente conhece como crowdfunding, como solução para essa área da cultura. Mas o crowdfunding não seria transferir para o cidadão uma responsabilidade do Estado?
Não, eu não vejo, não. Assim, eu acho que o que nós estamos fazendo é estimular que mais e mais pessoas participem de financiamento coletivo de projetos culturais, aproximando a oferta e a demanda. É, política cultural nenhuma, em nenhum lugar do mundo, jamais dará conta de todas as expressões culturais e de todas as obras e projetos culturais de uma sociedade, ainda mais num país como o nosso, que tem essa dimensão, essa população e essa riqueza e essa diversidade culturais. A possibilidade de você participar de um financiamento coletivo de um projeto cultural, usando parte do seu imposto de renda a pagar, ou seja, o Estado está assim fazendo o seu papel, renunciando a uma parte do imposto de renda que a pessoa pagaria, estimulando ela a destinar isso para um projeto cultural, me parece algo extremamente positivo. Esse recurso a projetos culturais de livre escolha dos contribuintes que desejarem participar, naturalmente, com isso um cidadão se torna mais partícipe do financiamento à cultura, de algo que é importantíssimo para a sociedade.
O RFI Convida de hoje conversou com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.